Nós vamos agora falar com o escritor e dramaturgo que é referência em roteiros para a televisão e para o cinema, o Doc Comparato. Eu vou dar uma situada aqui quem é o Doc Comparato antes de começar a falar com ele. Ele fez muitos roteiros de séries de TV, entre elas, por exemplo, O Tempo e o Vento, lembra? 1985. Lampião e Maria Bonita, de 82. Fez cinema também, fez adaptação de Nelson Rodrigues para o cinema, O Beijo no Asfalto, Bonitinha, Mas Ordinária. E o livro dele, Da Criação ao Roteiro, que foi lançado em 1984 e tem sido adotado por estudantes de cinema até hoje, está saindo agora numa nova edição. E nós vamos conversar com ele, Doc Comparato. Muito boa noite para você.
Boa noite, Tânia. Tudo bem? Você e seus ouvintes, uma excelente noite.
Ah, para você também. Que bom, teremos agora uma aula de roteiro. Ai, que luxo, com Doc Comparato.
Vamos tentar, né? Falar um pouquinho sobre o livro.
Ô, Doc, o livro já tem 30 anos e agora você vem com uma nova edição, não é? Trazendo mudanças em relação à primeira edição?
Olha, pra você ter uma ideia, a primeira edição tinha cento e poucas páginas, né? Esse livro, lançado pela Sumos, eu já tive várias reedições, que são atualizações que a gente faz normalmente, não é? Então, essas reedições, elas sempre são ampliadas e atualizadas, não é? Agora, esse livro, realmente, uma editora atualmente fazer um investimento num livro de 750 folhas é uma coisa grave, né?
Só tudo isso?
É tudo isso. O livro, sabe por quê? Tânia, eu mudei completamente meu raciocínio, que eu estou há 40 anos nessa profissão, esse ano eu cumpro 40 anos de carreira artística, e eu levei realmente 6 meses para escrever o livro, mas para conceber o livro, eu levei mais ou menos 40 anos.
Sim.
Então o livro é o seguinte... O roteirista cria, inclusive, profissões para as novas, para o terceiro milênio, novas profissões. Eu dividi o roteiro em duas partes completamente diferentes. Aquilo que o roteirista escreve para ser lido e aquilo que ele escreve para ser visto. As pessoas não sabem o trabalho que é o roteirista. É uma nova... E dentro de ser lido, por exemplo, ele tem que criar personagens, tem as pessoas que criam personagens, pessoas que têm ideias, pessoas que desenvolvem histórias, entendeu? Tem uma opção de coisa. E do lado de cá, do outro lado, tem pessoas que fazem a escaleta, a história do roteiro, colocam os diálogos, o dialoguista, não é? Enfim, e outros tipos de assuntos que estão dentro, como a estrutura de uma cena, ou a estrutura de uma trilha, de uma telenovela, de alguma coisa.
E é tudo roteiro.
Processos completamente diferentes. Dentro desses processos, você fez bem, antigamente você falou, escreveu para cinema e televisão. Bem, o mundo não é bem assim agora, né?
Agora tá uma loucura.
O mundo não é bem assim agora, o mundo é muito mais que isso. Inclusive cinema e televisão estão em baixa, completamente em baixa. Então o que acontece? Eu fiz um livro que atinge todos os novos campos da tecnologia, quer dizer, para o terceiro milênio, sabe? Além de refletir sobre as tecnologias, modelos, exceções de direitos, contratos, legislação, proteção, direito de autor, tudo isso, né? Formas e conteúdos de redes sociais, os novos meios, inteligência artificial precisa de roteiro, você sabia disso?
Inteligência artificial?
Virtual, tem o primeiro roteiro de realidade virtual aqui dentro, tem como se faz um roteiro de realidade virtual, 60 graus, 650, 360, que tipo de personagens que podemos colocar aí dentro, que tipo de jogos, então tem um capítulo enorme, streaming, Netflix, HBO, essas coisas estão todas aqui dentro, séries, webséries, animação, jogos, quer dizer, só os jogos estão... com 50 capítulos, 50 páginas.
Claro.
Tem que saber como é que faz um jogo, né? Você tem que ter personagem, tem que ter ação.
Sim, tem que ter uma história,
Tem que ter uma história. A única coisa, eu sempre digo para meus alunos o seguinte, a única coisa que a dramaturgia não pode fazer é entediar uma pessoa. A pessoa não pode ficar chateada de ver aquilo, entendeu? E atualmente as pessoas não têm paciência nenhuma, nem por 30 segundos, entendeu? Se você olhou e não gostou, você tira e joga fora, entendeu? Então, a possibilidade sempre de você manter a expectativa e manter a emoção, né, do ser humano, né, dentro desse processo. Então, um livro, ele cobre, é um livro realmente que ele... Sabe que meus livros já saíram na Alemanha, já saíram em Portugal, Espanha, Itália, América Latina Sul inteira, México, Colômbia, Argentina, Uruguai. Então, é um livro, quer dizer, que esse livro que vai sair primeiro no Brasil, né, depois sair nos outros lugares. Quer dizer, é um livro bastante completo, inclusive a bibliografia, toda essa coisa, foi tudo dado por sites e webs que eu peguei, que foram pegos numa... Foi feito um estudo feito de Londres para mim, quer dizer, fiz vários colaboradores que eu trabalhei no, como consultor do Fundo Europeu de Script, o European Script Fund. Uhum. Então, sabe, vieram de toda a minha experiência no exterior. Você falou dessas coisas, desses programas que eu fiz, tenho muita honra de ter sido a primeira minissérie nacional, as primeiras séries brasileiras, tudo isso na minha mão. Mas eu estou fora do Brasil quase há 20 anos, né?
Ah, é?
Então,
você está antenado com o que acontece lá fora, né? Você está morando onde, então, Doc?
Agora estou morando no Rio, resolvi voltar para casa.
Mas você estava por onde?
Hã?
Você estava por onde nesse período?
Nesse período eu morei em vários países. Eu morei em Portugal, morei na Espanha, em Barcelona, na Espanha tinha um apartamento, em Barcelona tinha um apartamento, tinha uma casa em Portugal. Depois eu morei também na Alemanha, porque eu passei um ano fui professor da Escola de Cinema de Berlim e de Munique. Também morei na Itália, que eu trabalhei na RAI. Também morei no México, trabalhei no México. Também morei em Buenos Aires um ano, trabalhei lá em Buenos Aires, uma companhia. Quer dizer, eu tenho uma experiência relativamente grande internacional, né? Quer dizer, tem brasileiro que a gente não sabe, né? Como a gente acha milhões de cozinheiros cearenses em todos os restaurantes do mundo, né?
Que legal.
Tem restaurante russo.
Então, e aí, no livro, você condensa toda a sua experiência ao longo desses 40 anos no Brasil e fora do Brasil, né? Com o roteiro.
O mundo inteiro. Eu trago também todos os exemplos que eu fiz aqui, alcançável pelo brasileiro. E exercícios também. A cada capítulo, você tem uma introdução, você tem o capítulo, aí depois você tem uma visão, você tem uma espécie de um sumário dele forte, o que realmente foi dado, e aí você entra para o exercício.
Bom.
Você precisa fazer aqueles exercícios que estão ali marcados, que faz você realmente um treinamento, né, sensorial da pessoa, de escrever, de escritura.
E é o que o roteirista vai fazer, vai pegar, vai pôr a mão na massa. Né?
Exatamente.
O Doc,
agora, só para terminar o discurso assim, introdutório, eu sei que estou te atravessando aí a sua entrevista, mas é o seguinte, mas vem cá, como é que é isso? Eu não estou entendendo bem. Quer dizer, como é que de repente nós estamos vivendo numa curva de espiral, entendeu? De meios e de coisas, entendeu? Muito grande. Então é um meio impressionante. Como é no último século, nós saímos da luz da vela ao homem Marte, nos últimos 100 anos, nos últimos 60 anos, entendeu? Quer dizer, nunca houve tamanha capacidade de meios audiovisuais de comunicação como existe hoje.
Uhum.
Né? Ao mesmo tempo, o ser humano continua o mesmo. Você está entendendo? Em termos de alma. Ele continua avarento, ele continua apaixonado, amoroso, irritado, ele continua nervoso, ele continua irado, e você vai por todos os sentimentos. A alma do homem, o ser humano, não mudou na sua, no seu intrínseco, invejoso, carinhoso, ele não mudou nada na sua essência humana, que a gente chama de alma do homem, que a gente chama de alma, ou que a gente chama de sentimentos humanos. Esses são intocáveis há milênios, entendeu? Então, por isso que existe a dramaturgia, porque a dramaturgia, as coisas podem mudar, mas o homem continua o mesmo.
Sim,
entendeu?
São novas plataformas, muitos recursos, mas estamos tratando do material humano, a matéria-prima das histórias. Somos nós, né? Que continuamos os mesmos. Que bom.
Se você olhar para a sua vida Ah, você não devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, troquidade, tudo isso aqui, mas os seus sentimentos estão sempre em jogo nisso, os arrependimentos, né, os seus passos à frente. E isso é que faz na dramaturgia uma arte viva, do homem para o homem. Foi a primeira, foi a primeira arte criada pelo homem, porque ela foi criada aonde? Foi criada nas arenas, nos altares, naquela fogueira. Um dia alguém colocou uma máscara e falou: eu sou o Deus do fogo. E as outras pessoas viraram e acreditaram, entendeu? Sim. E aí ele contou a história do fogo. Então, então essa transformação, essa capacidade do homem transmitir para o outro homem como ele é, é que é a essência da dramaturgia. É, e sempre com conflito. É. Um vai dizer na plateia: ele está mentindo. Outro vai dizer: não, ele está certo. Outro vai dizer: eu tenho raiva dele. Não, eu venero ele. Então, sabe, aí você começa as opiniões, os conflitos, e a dramaturgia se desenvolve. É.
Então, na essência, na estrutura, né? É claro que a criatividade, você fala isso, eu pesquisei bastante sobre você, você sempre fala isso, não tem leis, né? Não tem regras para atividade criativa. Mas o esqueleto, essa estrutura de que precisa ter um conflito, depois um desfecho, isso na dramaturgia, no roteiro, continua intocável e sempre será assim?
Não.
Doc, não.
Isso é intocável, mas da maneira que as pessoas sentem. Quer dizer, não é que tem que ter um desastre, um beijo na página 26, um desastre na página 36, uma morte, um assassinato na 86 e a descoberta do assassino na página 120. Não é assim.
Não é linear.
Não é assim, isso não é assim que acontece. Acontece que você vai usando uma série de cenas, chamando cenas essenciais, que vão ficar colocadas num determinado momento ali, entendeu? Então são os momentos. Mas veja bem, antigamente o teatro tinha 5 atos. Né? Nós tínhamos o teatro grego. Atualmente, você no streaming, ainda uma coisa digital dessas, você tem 3 minutos, 2 minutos no máximo, entendeu? Para contar uma historinha, acabou, miau, entendeu? É quase um gimmick, é quase uma animaçãozinha pequena, né?
E é mais difícil, não é? A concisão.
Concisão atualmente é necessária, mas decisão é necessária, né? Mas a dramaturgia, ela vive realmente da concisão, né? Tanto que as telenovelas, esses processos mais longos, mais caudais, né? Eles tendem a ficar menos vistos, né? A tendência do jovem atualmente é correr para outras plataformas.
Pois é.
A possibilidade é muito maior, você ser muito melhor bem informado e você viver, ter uma emoção, se transportar, né? Porque você se transporta, né? Você se transporta para aquele personagem, se transporta para aquela ação dramática e dali você passa a viver uma vida que não é sua. Você aprende.
Sim, porque é uma experiência, né, Doc?
Uma experiência, as pessoas não estão sabendo. Toda vez que vem uma coisa, uma experiência, um show dramático, uma coisa dramática, ela está tendo uma experiência individual, ela está recolhendo conhecimento.
E essa coisa do ritmo que você falou das novelas?
Eu sou apaixonado por ela, né?
É lindo isso.
Agora, realmente, o que eu fiz esse tempo todo? Esse ano, por acaso, no Brasil, esse ano eu fiz, além do livro, eu escrevi uma animação, que já está sendo feita pela Origens Filmes, escrevi uma série, escrevi um filme que vai estar sendo rodado e escrevi uma série internacional, entendeu? Que acabei de entregar agora.
Que filme que é e que série internacional? Que filme que é esse que está sendo rodado e qual é essa série internacional, para a gente ficar de olho?
O filme que vai ser rodado, um filme interessante que vai ser rodado, que são Os Dias Secretos de Orson Welles no Brasil. Sabe, Orson Welles foi considerado o maior cineasta de todos os tempos. Ele esteve no Brasil rodando um filme, chegou aqui como sendo assim um gênio, né, e saiu chutado, né? Foi uma coisa horrorosa. Foi em 1942. E o outro é uma série que é passada no Rio de Janeiro, nos anos 1900, nos anos no chat, naquele tempo, no chat. É uma série internacional, tipo Netflix, não disse que é Netflix, mas eu não, por contrato, se eu tenho um contrato de sigilo.
Entendi, então vamos abafar isso. Então, Doc, você dizia aqui que o roteirista, ele tem duas etapas, né? O primeiro é que ele vai escrever a história para alguém ler, ver se gosta ou não, é isso? É o momento mais escritor,
exatamente.
Assim.
Você e aí, vai, de... uma ideia, você vai pôr aquilo no papel, plasmar aquilo no papel, dizer quais são os personagens que vão viver aquilo, dizer como é que, se literariamente, como é que você vai contar, a história vai ser contada, qual é o enredo que está em jogo, quais são os conflitos que são armados, quais são as surpresas que você vai apresentar, etc, etc e tal.
Aí então, alguém gosta e fala, beleza, vamos filmar. Aí vem o roteiro para filmagem, que é uma outra linguagem,
exatamente.
Né?
Aí, claro, eu vou supor que você faz isso. Aí não, aí vem uma parte que está no livro também, vem os contratos, direitos autorais. Tem um contrato padrão no livro.
Assim, é a parte burocrática, né?
É burocrática, de vivência mesmo. O cara tem que viver, né? Aí faz aquele negócio todo. Depois disso, ele passa a escrever o roteiro, que é pro olho da câmera. Ele escreveu uma coisa pro olho humano, agora ele vai escrever pro olho da câmera.
Que é o quê? Fulano entra na sala e fecha a câmera em cima dele. É isso?
É assim. Abre na sala, ele chegou na porta, entrou, disse boa noite. Aí entrou de roupa azul, a sala estava meio escura, disse, personagem, tem alguém aí?
E aí o roteirista vai dizer o que a câmera vai fazer também?
Aí você vai, ele vai caminhando, a imagem vai seguindo, você não diz que ela. A imagem vai seguindo e chega no quarto. Chega no quarto, ele abre a porta. E tem um palhaço sentado na cama dele, segurando uma vela acesa.
Uau, que cena maravilhosa.
Corte publicitário, né?
Aí vai para outra cena. Aí a sequência, enfim, pô, que bacana, hein? E vocês imaginam todo o filme, desenha todo o filme com a palavra.
A cada dia se dá mais valor ao roteirista, porque, na verdade, é todo o audiovisual em palavras. É a receita, como você pega uma receita do bolo, põe por 6 minutos, põe no forno, tira, põe 250, tira, volta, etc. Ninguém está tirando a importância do diretor, dos atores, que assim, ele nada funciona, obviamente.
Claro.
Né? Como você vai a uma orquestra sinfônica, você tem que ter um maestro, você tem que ter
uma partitura também.
Mas você tem a partitura. Sem a partitura, nada
não
funciona.
Tem.
Entendeu?
Entendi.
Quer dizer, eu digo para meus alunos, preste atenção, principalmente em Londres, quando eu faço minhas aulas, preste atenção, você vai encher um papel, você vai preencher um papel que vai dar um emprego de um pipoqueiro em Xangai. Na verdade, esse papel, o cara que vai ao cinema enxergar e vai comprar pipoca, esse pipoqueiro está comprando por causa daquele papel, por causa do filme que você escreveu. Entendeu? Eu não estou dizendo no sentido de responsabilidade, estou dizendo no sentido de amplidão, da grandiosidade, que na verdade está na sua mão e que você nem percebe.
Sim,
isso.
Você cria, entendeu? Né? Você cria tudo. A Isaura pergunta aqui sobre a ligação então do roteirista com o ator, mas aí tem o diretor no meio, né? O roteirista não está preocupado com o... Quer dizer, está preocupado com tudo, claro, mas o trabalho dele termina no momento em que ele entrega para o diretor?
Na verdade, é uma Santíssima Trindade que é dona do projeto, vamos dizer assim, do filme. Que é o roteirista, na verdade, é o roteirista, o produtor, que é inevitável, tem que ter, né? E o diretor. Eu sempre digo que é o id, o ego e o superego. Né? O id é o escritor, o papel aceita qualquer tipo de palavra, ele não rejeita nada, entendeu? O ego anda com uma bufanda, anda com um cachecol colorido, pescoço, com um chapéu, sei lá o quê, né? Mandando e desmandando, e por fim tem o produtor que diz não, terremoto, não, entendeu? Moto no meu filme, não, pô, é caríssimo.
O produtor não vai pagar, né? Tem que pensar
porque
nisso.
Ele que faz as coisas do dinheiro, ele que vê quanto vai gastar, quanto vai cobrir. Então, essa atriz tem que estar muito bem coroada, muito bem formada, né?
Então, quem vai tesourar o roteirista vai ser o produtor. Tipo, ó, essa cena que você fez aqui é linda, mas nós não vamos conseguir colocar. É isso. Agora, e também é um desafio você fazer um roteiro.
Não pode colocar porque a vela vai dar um problema de luz. Entendeu? Aí, na hora, teve que trocar para uma lanterna.
Entendi. Vamos adaptar aqui a vela para uma lanterna.
Fazer uma mudancinha aqui, mas não é nada excepcional. Entendeu? Aquilo não é nada excepcional.
Agora, o roteirista também tem que ter senso prático, assim, como isso vai ser viabilizado ou não? Ele vai e viaja e depois alguém se vire.
Não é bem assim. Quando você escreve já o roteiro, o argumento lá em cima, né? A história que você escreveu, a primeira razão disso é quando um produtor, obviamente, profissional, ele lê, ele vai saber quanto custa aquilo. Né? Né? Ele vai ter uma ideia do custo, só de ler a história. Ele vai saber qual é a ideia do custo. E, com isso, ele vai saber como é que ele vai arranjar aquele dinheiro, entendeu? Como vai pagar aquilo, como é que vai fazer. Sim. E tem depois outra coisa muito importante do roteiro, uma segunda coisa que ninguém vê, mas que eu vou te contar em segredo.
Aqui entre nós.
O roteiro, aquele papel, é um instrumento de trabalho para todo mundo. Entendeu? Se eu disse para você, ele abre a porta, está tudo escuro, ele veste azul, ele olha e pergunta, tem alguém aí? O que vai acontecer? Você tem que vê-lo, mas está escuro, certo?
Certo.
Então, eu estou falando com quem? Estou falando com vários profissionais. Falando primeiro com o diretor de fotografia.
Claro.
Eu estou falando com a figurinista. Eu estou falando com o maquiador.
É verdade.
Falando, sabe, com uma opção de gente.
É.
Aí eu caminho pelo corredor, aquele corredor as luzes podem ir passando, entendeu? Estou caminhando com outras, estou caminhando com o cameraman, que vai trabalhar, com câmera que vai trabalhar com aquela câmera de carrinho que vai chegar. Quando abre a porta do quarto, tchum, a cara do palhaço. Aquela surpresa, nesse instante, vai ter que ter algum ator, vai ter que ter algum maquiador, vai ter que ter luz, vai ter que ter... São tantos profissionais envolvidos naquilo, e cada profissional, ele contribui com sua criatividade.
Acrescenta alguma coisinha.
Ele contribui com a sua criatividade.
Uhum.
Todavia, o roteiro é autoral, mas com uma contribuição... coletivo, mas ele é autoral. Tem sempre alguém que escreve aquilo da primeira vez. Não tem nenhuma dúvida, né? Tanto que você vê a novela de Gilberto Braga, etc., a novela de, enfim, Silvio de Abreu, você vê isso, isso é obrigatório. Uma minissérie D, uma série D, entendeu? Porque, normalmente, o autor é aquele que primeiro que sentou frente ao papel em branco e começou a preencher ele com ideias, né? Com a capacidade de imaginação do ser humano. É uma das coisas que pode ser, vamos dizer assim, exercitada, né? Principalmente nesses tempos tão áridos, né? De pensamentos, de novas ideias. A imaginação, eu acho uma da salvação do homem. A vida vale a pena. A gente passa a fazer um trabalho criativo.
É lindo. Bom, o Doc Comparato com a gente, ele está lançando o livro da criação ao roteiro. São 750 páginas explicando todas as etapas do trabalho do roteirista, né? E inclusive acrescentando muitos elementos, porque ao longo dos 40 anos de carreira do Doc Comparato, o mercado foi mudando muito rapidamente, né? Era cinema e televisão, agora não, agora tem multiplataformas, inteligência artificial, games, e está tudo lá no livro do Doc Comparato. Aí eu queria falar sobre games, mas eu vou pedir para você esperar um pouquinho que eu preciso ler o Repórter CBN. Pode ser, Doc?
Claro, Tere. Você manda na gente.
Oh, meu amor. Não, você que é o roteirista. É o roteirista sempre que manda. Mas nesse momento eu vou me dar ao luxo de ditar o roteiro. Porque eu acho incrível nos games, porque existem muitas possibilidades de desenvolvimento da história, né? Vai depender do jogo. E aí o roteirista tem que pensar em tudo isso. Mas eu vou para o Repórter CBN e aí a gente volta aqui com o Doc Comparato aqui com a gente. Vamos ao Repórter CBN. E nós voltamos com o dramaturgo e roteirista, o Doc Comparato. Ele que está lançando o livro Da Criação ao Roteiro. É um livro atualizadíssimo. A primeira edição ele fez em 1984, desde então vem saindo novas edições. E essa é um consolidado, pelo que nós entendemos aqui do que ele falou, né, Doc? É um consolidado de tudo que você viveu trabalhando nessa área do roteiro nesses 40 anos, incluindo, claro, as novidades tecnológicas, as novas plataformas.
Realmente, o livro é um livro que é uma espécie de compêndio, né? Quase um livro ficou muito... É referência, né? Ele é referência.
Sim, é usado por alunos, né, de audiovisual nas faculdades.
É referência, sim, sobre a adaptação. Como se faz uma adaptação? Quais são os tipos de adaptações que existem, né? Como você adapta uma história à vida real? Como é que você adapta um filme? Como você adapta um conto, um romance, uma peça? Tudo isso, quer dizer... É bem amplo o livro,
sim,
né? Bem
sim.
Amplo mesmo. E, de novo, saudar a Sumos pela coragem.
Verdade.
De lançar o livro mercado, mas graças a Deus está indo super bem, as vendas assim, saíram disparadas, né?
Que bom.
E o livro realmente, quem trabalha no audiovisual, seja jornalista, estudante, pessoal de teatro, atores também tem, como é que se faz um elenco, né? Como é que faz a química do elenco? Tudo isso está lá. Entendeu? Mas você tinha falado sobre...
Sobre game, porque eu acho incrível, porque o game, um filme ou qualquer outra história, né? Enfim, tem um começo, meio, fim que o roteirista pensou, mas um game não, as coisas vão acontecendo de acordo com como você vai jogando, né? E aí, como é que fica o trabalho do roteirista? Ele tem que pensar em todas as variáveis...
No princípio, os games surgiram aqueles bonequinhos, aquelas coisas chatíssimas, quase hipnóticas, né? Que tinha nada. Depois os games passaram a ser uma coisa muito violenta, né? O game é uma coisa, realmente, tem uma parte, evidentemente, de matar, né? Não sei quantos, para subir, para subir para não sei o quê, para usar tal arma, não sei o quê. E na verdade, agora está sendo tá mudando, né? Tem outro tipo de games. Quer dizer, tem games inclusive educativos. Quer dizer, eu estou, por acaso, estou escrevendo um game, mas também com uma companhia, uma série infantil, mas com game, entendeu? Então, a pessoa, para jogar, a criança vai jogando aquilo e ela vai sabendo, pelo menos se ela está num certo lugar, você já está na língua, então ela encontra a saliva. Então, o que é a saliva? Então, ela tem que fugir de não sei o quê, porque ela é um alimento, então ela vai e descobre uma cárie. Aí a cárie fala para ela, o dente fala, eu comi muito doce. Então não, você come doce? Não, eu não como doce. Aí passa para outro lugar, entendeu? Vamos supor, isso é um exemplo bem idiota, mas bem simples e singelo, só para mostrar que ele passa para um outro lado. Os games japoneses, por exemplo, são interessantíssimos, né? São coisas muito suaves, muito clean, né? Que você vai mudando de cor, que você vai buscando uma certa harmonia, respira não sei quantas vezes, aperta esse botão, passa para outra fase, entendeu? Então você tem uma série de tudo isso, está embrionário ainda. Praticamente embrionário, né? O games, o streaming, tudo isso está embrionário. O que é o streaming, na verdade? Precisa falar que o streaming, a Netflix, são televisões mundiais. E agora você tem essas televisões, inclusive, particulares. Você pode ter um canal de televisão no YouTube, você pode ter um canal no WhatsApp, você pode ter um canal lá no Inkly, não sei, onde é que você quiser, você pode ter seu canal de televisão, você sabe bem disso.
Sim, entendeu? No Instagram dá para ter também.
Então, a comunicação, né, ela chegou a um nível individual, né, chegou a um nível individual. Então, mas os games é uma coisa assim que eu acho que vai sofrer uma grande transformação. Por quê? Porque ele é lúdico, né? Ele você joga, mas você pode aprender. Ele tem que ter educacional lúdico, entendeu? É a nova fase do game. Não é aquela coisa só de matar, matar, matar. Aliás, eu acho tanto filme de matação, de matar, alguma consequência deve ter na cabeça dos garotos, das crianças.
Não é possível, né? Sempre tem. Mesmo que tenha uma história bonita, sempre tem a hora que eles vão se pegar e se matar, né? Também me incomoda muito.
Se morrer fosse a solução para tudo e para ganhar uns pontinhos no game. Não é bem assim.
Então, a gente espera que os roteiristas de games eles aprimorem esse tipo de raciocínio, né? Não precisa ficar matando para a gente se divertir, pelo amor de Deus.
Exatamente,
né?
Você pode ensinar várias coisas, desde a educação, principalmente. Você veja também a inteligência artificial.
É isso que eu ia te perguntar. Onde entra o roteiro aí?
O roteiro, porque a inteligência artificial ela tem um roteiro. Óbvio, quem vai fazer aquele negócio se mexer, ele tem que ter um roteiro. Você tem que imaginar uma ação e ele tem que ter uma determinada reação, né? Você vai colocando as coisas lá dentro para ele ter as reações. E aí vai ter a contra-reação. Quer dizer, aí, então é todo um trabalho de ação e reação, ação e reação, entendeu? E você tem que ensinar para ele. Como é que você vai ensinar uma obra? Aquilo é um pedaço de cádmio que está lá dentro, um negócio, um microchip, entendeu? Que ele vai ter que aprender, ele não nasce.
Sim, o roteirista tem que prever as situações e coloca e escreve como é que incute isso na cabeça do...
Tem as leis dele, as leis primárias da artificial, né? Isso está no meu livro, realmente, e é porque eu tenho uma grande qualidade. Eu esqueço tudo que eu faço, porque isso na minha cabeça explodir.
Assim, né? Muita coisa, né, Doc? É, muita coisa.
Mas tem umas três leis, acho que você, você não pode ter nenhuma ordem que você faça mal a um ser humano. Ou qualquer coisa viva. Nenhuma ordem deve ser negada. Tem uma série de leis, né? Você nunca pode fazer mal a não sei o quê. Nunca pode fazer uma coisa contrária que vai emitir. Tem umas três ou quatro leis que ele fica bloqueado, a inteligência artificial, de não fazer maldades.
Que bom. E é tudo o roteirista que inclui esses elementos para a inteligência artificial?
É tudo o roteirista que inclui elementos para a inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela começa a crescer bastante. Uma coisa muito interessante que tem no livro, eu queria comentar com você, eu acho sensacional isso, é que é a Unesco, os trabalhos da Unesco, que eu sempre nos meus livros venho trabalho da Unesco, diz assim, 80% das profissões no mundo são profissões repetitivas, tipo pagador de banco, trabalhar em banco, escritório, contabilista, o que seja, repete, né? E são 20% só das profissões eram criativas, como tocar música, cozer, cozinhar, escrever, fazer entrevistas, conhecer pessoas, etc. Tudo isso, né? Então, o que acontece? Jornalista, né? Mas, muito criativa, porque você não tem a mesma notícia todo dia, né? Então, você tem que pegar focos da notícia. Enfim, e 20% dessa população do mundo era criativa. Só que esses 20%, 80% estavam desempregados. Quer dizer, o mundo estava quase anticriativo. Atualmente mudou. O mundo não vai precisar mais de quem corta cebola, porque o computador
vai fazer isso, a máquina corta.
Ninguém vai perder tempo mais com isso, vai limpar, fazer qualquer coisa. Então você vê que as pessoas nem têm mais cor, nem têm mais materiais, né? As pessoas vivem nos lugares, é tudo alugado, até se aluga até guarda-chuva atualmente, roupa, tudo. Na mesma hora você aluga, desaluga, larga e vai para outra coisa, entendeu? Por quê? Porque as 80% dessas profissões repetitivas vão ficar 20% da humanidade só.
Vai inverter. 80%
terão que ser criativo, porque o homem vai se tornar um ser criativo, entendeu? É escrever, é cozinhar, é costurar, é fazer, sabe, artesanato, tudo isso que você vê é criativo, né? Desenhar um sapato, desenhar uma roupa. Então, você vê que é uma transformação que o terceiro milênio ainda nem alcançou, né? Que é a transformação realmente de que profissões se tornem, o homem se torna mais criativo e mais imaginativo e criativo, ele se torna menos violento.
Sim,
né? Porque a criatividade e a violência realmente elas têm um certo antagonismo, né? Você é a favor ou contra, né? Então, é muito, isso tudo. E junto com a educação também, que no Brasil a gente precisa tanto, e esses novos sistemas educacionais. Ah, filmes institucionais, meu livro tem, tudo com institucional. Filme também didáticos, como você faz filme didático para as pessoas, né? Você não pode deixar tirar a potência do professor, né? Então você tem que só dar uma espécie de um trampolim para ele soltar. Entendeu?
Ah, sim, aí já tem que segurar um pouquinho, aí tem que ser um filme mais básico, mais neutro, é isso?
É, mais neutro, mais básico, ele sai para estar o aluno, porque nada suplanta o humano, nada suplanta o humano, entendeu? Isso é o teto nosso, é o humano, então nada suplanta o humano. Mesmo com esses mil coisinhas que estão aparecendo aí, como se diz, essa explosão, né, de meios de comunicação, o humano ainda é muito importante, né? É uma coisa que não vai se perder, o teatro. O teatro se perde, né?
E o roteiro do audiovisual, do cinema, do game e tal, é o mesmo profissional? Não, aí é outra história, né? Do dramaturgo, da pessoa que vai fazer uma peça de teatro.
Normalmente, o dramaturgo é que trabalha com dramaturgo. Ele trabalha.
Geral, né?
Ele trabalha com tudo, né?
Mas então, para o teatro. Para o teatro é o mesmo profissional?
Especialista. Por isso eu falo, já tem especialistas, né? Já tem. As pessoas já só trabalham em games, pessoas que só trabalham. Mas ela tem que ter o conhecimento dramático. Não sei se você está entendendo. Há uma base que todos eles devem ter juntos, entendeu? Senão você não sabe. Ideia, todos têm que ter ideia. Como, quais são as qualidades para você ter uma ideia? Quais são as qualidades do processo criativo? Né? Como se desenvolve o processo criativo dentro de você? Se você conhece isso, se você exercita isso, pronto, já exercitei isso. Você pode agora escolher um outro caminho. Né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Depois, como é que você formula o personagem? Como é que você formula um robô? Você tem que fazer um personagem, né? Uma pessoa que vai atender uma senhora maior, mais velha, que tem Alzheimer ou que tem um problema na perna. Então, ele vai saber de tudo. Então, você tem que programar aquilo tudo. Então,
que lindo. É como construir um personagem, fazer um robô.
Tem que ser uma pessoa que faça personagens. Você veja bem, qual é a diferença de você fazer um personagem e fazer um tipo? Um tipo não muda. Você vê, escolhendo o professor Raimundo, não muda. O personagem não muda, né? Ele tá sempre lá, né? É o forte, é o burro, é a feia, é a bonita, é o inteligente, é o avarento. Sempre tem aquelas coisas todas, né? Eles não mudam sempre ali na cabeça. A praça é nossa, tá no ar, né? Enfim, os personagens não mudam. Os tipos não mudam. Já os personagens, eles mudam. O personagem sai de um lado e vai pro outro, né? Começa uma pessoa pacata e acaba uma pessoa violenta, ou ao contrário, começa violento e termina arrependido, entrando para o convento, ou entrando para um retiro espiritual. Então, sabe, nós chamamos aí, temos o chamado arco dramático. Quer dizer, qual é o caminho interior do protagonista, qual é o caminho interior do personagem, quais são as mudanças que vão acontecer com ele. Isso é fundamental, porque na vida é assim, nós somos assim, entendeu? Então é chamar atenção para isso também. Tem muito trabalho, vamos precisar de muitos profissionais, todos, né, assim, já cultuando a imaginação, cultuando o audiovisual, né? Cultuando essa energia da criação. Isso é que é bonito.
Aliás, então, já que estamos falando da questão profissional, Doc Comparato, o profissional do roteiro, ele se forma o quê? Num curso de audiovisual? De cinema?
Isso que é um problema. Normalmente, eles fazem comunicação, né? Mas não existe É uma profissão que você, acho que tardiamente você descobre. Normalmente as pessoas vêm, começam já fazendo jornalismo, o comunicação, né? E aí vão escolhendo por letras, muita gente faz letras, né? Mas por acaso não são as maiores profissões. Eu, por exemplo, sou médico, não sei se você sabe disso.
Eu sei, verdade. Eu preciso te perguntar sobre isso, porque a história é incrível.
Eu sou médico, não é? O grande Jean-Claude Carrier, francês, ele era comerciante de vinhos, entendeu? Eu não tenho essa. É tão curioso, porque é tão eclético, né? É tão diverso, né?
Entendi, não tem uma faculdade para roteiristas.
Não tem. Você, porque a arte não é uma ideia boa, uma pessoa criativa, né? Eu sempre digo aqui, não tem classe, não tem classe, não determina a classe que determina, não determina a educação, não sei o que determina. São tantos fatores que determinam a pessoa criativa, né, que são enormes fatores. Porque não né, eu sempre digo que nasce gente de primeira classe em todas as classes, né? Então não precisa nascer pobre, mas ser classudo, ser de primeira classe, né? Gente riquíssima que são os boçais. Quer dizer, não adianta nada, é igual a criatividade. Nasce num pé de couve, você não sabe por que não. Mas a pessoa nasceu criativa, né?
Aí tem que exercitar.
Musical, isso sempre me assustou muito, porque eu sou sem nada, né, da música, nada, né? Aquilo eu acho um milagre acústico na minha frente. Mas são pessoas que têm essa capacidade, esse talento natural.
Musical,
Você precisa ter quatro qualidades. A primeira, você tem que ter concentração. Você tem que estar concentrado no seu trabalho. Como você está hoje? Você se preparou para o seu trabalho? Você chegou lá preparada? Você está preparada?
Eu sei tudo sobre o Doc Comparato. Inclusive que ele era médico. É ainda, né?
Eu sou médico.
Não exerce, né?
Eu faço questão. Eu tenho uns
tem uns pacientes?
Pequenas coisas assim, band-aid, aspirina.
Tá. Entendi.
Band-aid, aspirina é comigo mesmo. Mercúrio cromo, essas
Sei. Primeiros socorros.
Oxigenado.
Mas eu te interrompi. Você estava falando da concentração que a pessoa precisa ter.
É. concentração, né? Em segundo lugar, a gente sempre diz que a pessoa tem que ter uma coisa chamada inspiração. A gente não sabe o que é inspiração. Onde é que nasce a inspiração? O que é a inspiração? Você não sabe, né? A inspiração pode vir direto, a visão de uma história. Dizem que você saber o final da história já é um sinal de inspiração, né? Por que vem aqui na sua cabeça? Por que você quer contar aquela história? Isso é um mistério, né? Da natureza, do homem, né? Depois você tem que ter fé. Quer dizer, quando você senta ali para fazer, tem certeza absoluta que aquilo já foi escrito 1000 vezes e talvez 10 mil vezes melhor que você que está escrevendo. Mas, naquele instante que você escreve, você não pode ter autocrítica. Porque se você tiver autocrítica, você para. Né? Então você não pode ter autocrítica.
Sim, trava, né?
Trava, autocrítica. Trava, então você não pode ter. Você tem que ter o chamado aptidão, né? Aptidão é talento. Tem pessoas que têm um talento natural. Né? Um talento natural para arrumar, fazer arranjos, para fazer flores, para sim, ser decorador, né? Mexer com volume. Cortar o cabelo, acho um talento incrível.
Nossa, é difícil.
Tem um pouquinho de cabelo, a mulher tem que saber cortar jeitinho aquilo, senão se perder um fio aí, eu tô ferrado, entendeu? É. Então tem que ter um talento natural. E por fim, é que eles chamam de song, né? A vontade de vencer, né? Tá ali presente, né? A música tem que tá suando nos seus ouvidos, né? É criatividade. Uhum. É mexer com a criatividade, é mexer talvez com o que eu disse para você, com a essência do ser humano. E isso me deu muito prazer. Eu sempre pergunto à pessoa, quando você, que é o seguinte, quando você escreve, você sente mais prazer quando você escreve, você sente mais prazer quando você vê o programa, quando você vai lá ver como é que está sendo feito o seu filme, ou você vai lá ou quando você vê o filme? A pessoa assim, quando eu gosto de ir lá ver como está fazendo o filme. Falei, então você vai ser diretor, vai trabalhar lá como diretor. Se o seu prazer é quando você escreve, então você é escritor, você é roteirista. E se você gosta de ver, você é um excelente espectador.
Oh, que lindo. Nossa, gente, olha, daria para ficar mais meia hora aqui com o Doc Comparato, mas se você ainda tem dúvidas, não tem problema. Você vai lá e recorre ao livro dele, o livro da criação ao roteiro. São 750 páginas, tem tudo sobre o trabalho do roteirista, né? Inclusive todas as plataformas, todas as modalidades de trabalho do roteirista, né? Tá tudo lá.
Tá tudo da Amazon, que você pode baixar, ou pela Sumo você baixa. Ele está em e-book, você pode baixar direto em e-book, que é uma coisa que eu utilizo muito, ou você pode baixar ele normal em papel, né? Ele pode vir em papel. Já que as livrarias físicas estão terminando.
Ai, que triste.
Normalmente a gente está pedindo, vem tudo por correio, normalmente, né? Virtual, né? É. Que é uma coisa que está acontecendo agora, né?
Sim.
A morte da loja física, né? E a loja passa a ser virtual. Né? E aí também, dizer que eu também estou lançando, tem vários livros meus que estou lançando virtualmente, assim, livros de contos, né? Que eu ganhei o Paraná, os meus primeiros escritos, estão saindo uma série de livros meus, peças de teatro, tudo lá na estante virtual. E tem uma coisa que eu vou te contar um segredo, para a gente dar um desfecho à sua entrevista.
Ai, meu Deus,
juntando médico com isso, né? Tem uma outra profissão que está nascendo, chamada Doctor Script.
Como é isso? Um roteirista médico?
Vamos supor que você, esse cara escreveu o roteiro, entregou para o diretor não gostou disso, você reescreveu. E quando reescreve demais, é igual sopa, mistura muita coisa, não dá certo, não. Aí está todo mundo perdido. Aí você chama uma pessoa, chama Doctor Script, que vem e diz o que está errado, o que tem que consertar, o que tem que arrumar para aquilo passar a funcionar dramaticamente.
Que interessante. Então, mas aí tem que ser o roteirista, né? Porque a pessoa tem que ter o domínio total da linguagem.
Você
é um doctor.
Ano passado eu fiz 10 Doctor Scripts. Ano passado conheci, fiz na Suíça, inclusive, esses Doctor Scripts. Esse ano já fiz 2, na Colômbia, 1. Mas eu fico assim, eu leio o roteiro, faço minhas observações. Tem primeiro por Skype, né? Você faz as reuniões por Skype e depois você vai pessoalmente conversar com a pessoa e ver as mudanças que fez, ver locações, essas coisas com a pessoa, para deixar todo mundo seguro. Isso agora está certo, né? Mas você, importante, tudo que você faça no filme, tudo que você faça na vida, requer crédito, quer dizer, ponha seu nome, entendeu? Ponha sua impressão digital, porque isso é que vai ficar.
É, boa. Muito bem, que aula, hein? O Doc, só mais uma pergunta, mas assim, de uma resposta rápida, porque eu tenho que encerrar. O Doc, do Doc Comparato, é de Doctor?
É verdade.
É? Oh, que legal. Muito bem.
É meu nome verdadeiro, só para você, hein? É Luiz Felipe.
Tá, mas Doc é muito charmoso.
É, né? Porque na Inglaterra, como eu ganho uma bolsa de estudos para a Inglaterra estudar, eles chamam lá de Doc, né? Aí eu resolvi... Me apropriado.
Ah, fez muito bem.
Era inglesa, e o Zimbinski falou, mas tira o Felipe, Luiz, não, põe o Zimbinski, que fundou o Teatro Moderno Brasileiro, põe a Doc. Aí eu
chique.
Deu certo.
Legal, Doc, foi uma delícia a conversa, viu? Muito obrigada pela entrevista.
Obrigado a você, Tânia. Boa noite para você e todos os seus ouvintes.
Valeu. Doc Comparato, dramaturgo, é uma referência aí no roteiro, o livro dele é adotado aí por alunos de faculdades de cinema, audiovisual, há anos, e ele está lançando uma nova edição do livro Da Criação ao Roteiro, 700 páginas, em que ele coloca ali, condensa ali todo o conhecimento ao longo dos 40 anos nessa profissão de roteirista, falando sobre várias modalidades, várias plataformas em que é possível você fazer um roteiro de audiovisual. O livro, vou repetir, é Da Criação ao Roteiro, que sai pela editora Sumos.